estamos de volta! Bem-vindos ao Ponto de Saúde.
Estamos de volta.
Já vai começar a edição, hein?
Não, acho que tinha que deixar.
Não. Vai, não, não, vai editar. Prometo.
Prometo. Ah, a gente tá de volta com mais um podcast do Zero à Direita. Aqui vocês sabem. Vocês se divertem, veem nossos erros de gravação e irritam amiguinho de esquerda. Hoje a gente vai falar sobre Star Wars, é mesmo? Aquela trilogia, sextologia, nonologia dos sabres de luz, dos Jedi, dos Sith, naves espaciais, explosões galácticas com barulho. Esse tipo de coisa. Tô mais uma vez com a Cacau.
É a minha imitação da gente.
Isso, foi a Cacau. E o Lobato.
Lobato não. Lobato solo. Porque eu sou sozinho.
Que droga, cara.
Cara, que droga, cara. Ah, e a gente vai falar sobre, bom, Star Wars, como vocês já sabem, e vai tentar passar para vocês alguma coisa, né, sobre essa história que é tão legal, o universo criado por um gênio chamado George Lucas, começou ali em 1977, e trouxe muita gente para o que a gente chama hoje de mundo geek, foi ali que começou essa brincadeira. É, acho que seria legal a gente começar falando da primeira... Da ordem cronológica, que apesar de não ser cronológica no nosso tempo, é cronológica dentro da história. Que seriam os filmes da... Qual é o nome da trilogia, Lobato, que você falou?
Seria a trilogia prequel. Ela se passa antes da trilogia clássica, os episódios 1, 2 e 3.
Isso. Que eles são respectivamente de 99, 2002 e 2005.
Isso. Né?
Não são os primeiros filmes lançados, mas eles explicam a origem da história que aconteceu lá nos filmes que iniciaram a saga em 1977. O primeiro filme da trilogia, né?
Ah, o que eu pessoalmente acho que é uma história que não precisava ter sido contada, né? Mas já que já foi...
Não, tinha que ter essa trilogia só para o George Lucas estragar a força dizendo que era o midi-chlorians.
Exato.
Não,
ela só serviu...
A expectativa ficou esquisita.
Não, ela só serviu para uma coisa, cara. É, por um lado foi bom, trazer as pessoas para esse universo, que estava meio apagado, né, o pessoal não estava vendo muito, foi legal por isso, trouxe as pessoas para esse universo de geek, ficção científica e tal, mas, cara, esse negócio da midi-chlorians que ele inventou, cara, pra quê?
Foi a tentativa fracassada de tentar explicar de forma científica a força, né?
E quem viu o episódio 9 sabe por que eu tô falando.
Essa saga
se é...
Teve gente que viu.
Não, teve gente que viu. Com certeza, maluco, o pessoal que tá imunizado aí de corona é porque viu o episódio 9. Porque a força, cara, ela não agride duas vezes.
Cruzes.
Ai, gente, sacanagem que
fizeram. E o legal é que é o seguinte, os primeiros filmes eles fizeram puta de um sucesso, como a gente já disse, lá em 1977. Foi líder de bilheteria. Na verdade, o primeiro filme, que seria o episódio 4...
Uma Nova Esperança.
Isso, A Nova Esperança. Ele ficou durante muito tempo no primeiro lugar, né? Como o filme mais assistido da história, bilheteria. 700 Sim. e tantos milhões de dólares naquela época.
É Sim, uma e tanto boa. Que na época ele não era nem o episódio 4, era simplesmente Star Wars. Apenas isso. Ele só viu o episódio 4 quando viu o episódio 5. O Sim. Império Contra-Ataque, que o pessoal foi no cinema e foi ver lá. Pô, eu vou ver a sequência de Star Wars. Aí quando sobe as letrinhas, aquelas letrinhas clássicas que todo mundo já conhece, né? Aí tá lá, Star Wars, episódio 5. Aí o pessoal bugou, né? Ué, episódio 5, mas eu vi o outro agora?
E o legal é que é o seguinte, ele foi criado e idealizado pelo George Lucas, mas a gente viu aqui, deu uma procurada rápida na internet, e a gente viu que o George Lucas, ele dirigiu o primeiro filme. Mas a partir do segundo e do terceiro filme, ele fez ali mais aquele apoio de roteiro, aquela supervisão de direção.
Porque aquela pós-produção.
A direção do episódio 2, que seria o 5, no caso, foi do Irving Kirchner. E a do episódio 3, que seria o 6, Retorno de Jedi, do Richard Marquand. Nossa, que nome bizarro.
Mas a do 1, 2 e 3 foi ele.
É. E dessa saga que a gente vai falar agora, que é o episódio 1, 2 e 3, isso é que a Cacau falou. A direção e roteirização foi toda dele. E daí foi que ele tentou fazer aquela baboseira toda de explicar midi-chlorian, essas coisas assim, e acabou não dando muito certo, não. Eu particularmente gostei, mas não é unânime, não. Tanto é que são as sagas com menor avaliação no Rotten Tomatoes, né?
Não, o menor é o Han Solo.
É, mas da trilogia canônica, né? Essa série aí, do episódio 1, 2 e 3.
Não, mas tecnicamente o Han Solo, infelizmente, é canônico.
Ah.
Infelizmente.
É, porque não é um personagem importante, né, no mundo, né?
Não, o Solo é o cara, pra muita gente ele é o cara, né, da história de Star Wars.
É, pra muita gente ele é o personagem preferido, né?
Sim.
E faz toda a diferença.
E eu sou da época que o Han Solo atirou primeiro.
É verdade, eles depois fizeram essa edição muito tosca, né?
É.
Que botam o Greedo pra ter atacado primeiro, né?
Isso, pra poder botar o Han Solo não como o vigarista que ele era idealizado no início, pra ficar ele como o mocinho.
Mas ele era muito mais legal,
Bedesca. Ele era um anti-herói, né? Tipo, ele era tipo um anti-herói.
Sim. Não, nem tanto, ele era mais um Bedesca mesmo. Oi?
O legal dele era isso. Era esse lado dele, entendeu?
Sim, exato.
Passar a perna nos outros, ser meio assim, né? De querer meio passar a perna nos outros. Mas, no fundo, ele era uma pessoa boa, assim, entendeu? Ele tinha um coração bom.
Não, ele era bom. Eu acho que a ideia do Lucas, na época, era pegar o cara bonitão, vagabundo, que partia corações, era o bad boyzão e detonava o pilotando uma nave em alta velocidade.
Exato. Tanto que o Harrison Ford não era nem cotado para fazer o seu Han Solo. Ele tava fazendo só o teste de elenco. Acabou que na época teve um... Eles não conseguiram... O George Lucas não conseguiu achar alguém pra fazer o Han Solo. Tava com um prazo curto e chegou... Ah, vamos fazer o seguinte. Vem você mesmo. E botaram o Han Solo pra fazer... O Harrison Ford pra fazer o Han Solo e ficou.
Mas ficou muito bom.
Ficou muito bom. E Star Wars, ele tem uma curiosidade. Em todas as trilogias, os papéis principais, eles não são feitos por atores muito consagrados. Você até tem uma exceçãozinha ali do Liam Neeson, que fez o Qui-Gon Jinn.
Que morre no primeiro.
Que morre no primeiro. Você tem uns caras assim que...
Avisando o pessoal que tá ouvindo. Vai ter spoiler sim.
O clássico vai ter spoiler sim do Lobato.
O primeiro é
Não adianta reclamar, entendeu? Porque a gente vai falar de todos os Star Wars, então se prepare, porque vai ter spoiler de todos os Star Wars.
Afinal de contas, Lobato, um filme de 1977, o que se espera?
É.
Não, mas eu tô falando até do mundo da sessão de Skywalker. Se a gente tiver que dar spoiler da sessão de Skywalker, a gente vai dar spoiler da sessão de Skywalker também. Se preparem-se. Até porque não é spoiler, é um alerta pra você não precisar ver.
Exatamente.
Então vamos falar do episódio 1. O episódio 1 é o início da confusão toda, né?
Ameaça fantasma.
Você tem a galáxia toda reunida sob um único sistema de governo, que seria uma espécie de parlamento.
É o Senado, né? Eles chamam de república, né?
Exato. Eles chamam de república.
República Galáctica, República...
É, a República Galáctica, mas se a gente for comparar com a nossa realidade aqui, ele seria uma espécie de parlamento. Você tem cada sistema, que é um planeta, representado por um senador, e você tem um desses senadores que é escolhido por todos os outros senadores, através de votação indireta, para ser o chanceler. O chanceler é como se fosse o primeiro-ministro ali daquele Senado Galáctico.
Exato.
Então ele é o cara que bota as pautas ali para serem votadas... Ele é o cara que inicia ou não as votações de guerra, de... Por exemplo, logo no início da história, quando você chega lá, o planeta Naboo, ele tá sofrendo um embargo comercial / militar da Federação de Comércio, não é isso?
Exato. Tanto que...
O comércio quer invadir, né, na verdade.
Pois é, a Federação do Comércio quer obrigar Naboo a aceitar alguns tratados comerciais. Eles querem obrigar a rainha de Naboo a fazer a assinatura de um acordo ali.
Não sequestrar, mas assinar um acordo de...
Tipo assim, eu fazendo um paralelo para o pessoal entender. Imagina que, por exemplo, você pega sua armada, você cerca um país e diz, olha, você só pode comprar da gente, senão a gente vai invadir vocês. É como se fosse isso.
Então, é mais ou menos assim, é o Bolsonaro tentando fazer a aprovação da reforma fiscal e o Maia fala, ó, só aprova a reforma fiscal se você liberar uma bufunfa aqui pra gente. Senão não bota nem votação essa parada ainda, voto tem impeachment.
É tipo isso.
Mas é porque é aquela questão, né? Eles não têm... quem faz parte da República... É da República, né? Eles não têm o... Os planetas não têm seu próprio sistema de defesa. Tudo tem que ser decidido por esse parlamento. Então, assim, qualquer um que... Aí, no caso, né? A gente sabe que tem gente por trás. Ah, todo mundo sabe, né, quem é que tá por trás. Mas, enfim. E aí, da Confederação, né, de Comércio. E aí, tipo assim, a Federação do Comércio, eles acham que podem chegar lá e fazer o que quiser, porque... Não tem segurança nenhuma, né? Aí a pessoa tem que ir, no caso a rainha, tem que ir até o Senado, né, lá, pra pedir pra que ocorra alguma intervenção
contra a federação.
Contra a federação, pra que o povo dela não morra.
É aquela história, né? É o planeta barra país mais forte, mais bem armado, fazendo imposições políticas e militares para que o país mais fraco aceite as condições dele. Tem duas coisas que a gente pode falar.
Não, e como a Federação do Comércio está fazendo uma coisa de certa forma irregular, ilegal, eles têm que... É toda aquela novela, vai até Coroçã, leva para o Senado para provar que o que a Federação do Comércio está fazendo é ilegal, para fazer o Senado obrigar a Federação do Comércio a parar de fazer isso. Né? É. Tipo assim, é aquela coisa, o cara que faz as coisas ilegal faz, e você que tenta fazer as coisas legalizadas, as coisas de acordo com a lei, tem toda aquela morosidade para poder conseguir os seus direitos, recuperar os seus direitos.
Pois sim, é. Porque é aquilo, né? Você que tem que provar que o cara é culpado e não ele provar que é inocente. Aí já matou, sei lá, todo mundo, já matou metade da população.
Nesse meio tempo, a federação invade Nabu, bota todo mundo pra correr, a rainha tem que fugir, o planeta começa a ser subjugado pelas forças armadas ali do pessoal da federação.
Sim, eles dizem que vão, né, matar o pessoal do planeta, né, a população.
Exato.
E quando ela chega lá no Senado, ainda tem que ouvir que, mas a gente tem que primeiro mandar pessoas... para avaliarem a real situação, porque não é possível que alguém que faz parte da República vai agir dessa forma.
É, acaba que no filme essa coisa acontece de uma forma meio obscura, porque tem aquela questão do Palpatine, a influência dele, manipulando as coisas, né? Mas na prática, isso é muito visível de ver isso na prática também acontecendo.
Na real, você vê isso acontecendo o tempo todo no mundo, né? Você vê países que... tem pouca influência política, pouco poder armado, sendo subjugado por países maiores, mais ricos, com mais poderio militar. Se esses países pequenos não aceitam determinadas condições, você tem ali as grandes nações impondo, primeiramente, embargos comerciais, né, que aí você tem uma série de medidas que afetam comercialmente e financeiramente aquele país que é menor, mais fraco, em benefício dos países que são maiores e mais fortes. E você tem também a questão do que seria legal até a gente falar, de um sistema político onde você não tem um voto direto, onde uma população não consegue passar sua vontade para o seu representante. Você tem dentro desse sistema de Star Wars um senador que representa o planeta inteiro e ele vai brigar dentro de um sistema maior que é formado por senadores de todos os outros planetas e aí, através de algum voto, ele tenta um benefício lá para o planeta dele. Aqui não, aqui, por exemplo, pelo menos no Brasil, você ainda consegue eleger diretamente um representante teu, que vai poder, no meio de uma votação que seja benéfica, cobrar esse cara para ele ter alguma influência no meio dessa votação. Lá na Europa você já não tem isso, você tem primeiros ministros escolhidos por ministros que, por sua vez, você nem escolhe direito. É um grupo de políticos votando em políticos que dizem representar uma população da qual não escolheu o cara. E no Star Wars mostra o perigo disso. É o que você tem visto hoje em todo esse lobby de a gente precisa de um governo mundial, a gente precisa de um governo que saiba o que é melhor para o mundo todo. Porque as pessoas, elas não têm mais a capacidade de escolher seus próprios representantes. É isso que eles tentam passar para a gente o tempo todo.
Eu acho que essa questão também, tipo, quando a gente qualquer, eu pelo menos acho, né? Qualquer dessas ONU, Unicef, qualquer agência mundial, já não dá muito certo. Isso no, nos filmes mostra muito bem. Esse episódio 1, 2 e 3 mostra exatamente isso. Que quando você tem algo que decide... porque lá os planetas a gente pode, né, aproximar como se fossem os países. Quando você tem algo que decide sobre a vida de todo mundo em diferentes lugares, primeiro, é mais fácil você conseguir realmente chegar num governo único, né? Você ter um ditador, que é o que acontece.
É, tudo que é centralizado e não é escolhido diretamente pelo povo, é muito mais fácil de sair do controle, né?
É, e outra coisa, você tem lugares que são totalmente esquecidos, e quando acontece que, no caso, até o Anakin mesmo, ele era escravo, entendeu? Ele, a mãe dele, e teórica, e era proibido pela República que as pessoas fossem escravas, mas ainda existia. E no caso, e outro ponto também é esse, né? Porque qualquer coisa que acontecesse nos outros países, você não poderia resolver, você tinha que abrir mão de ter a sua segurança, né? Segurança, de garantir a segurança nacional, porque primeiro eles tinham que decidir, para aí depois você poder tomar alguma atitude, né? Se o Senado, né, no caso, aprovasse que realmente, não, vamos fazer algo contra quem está invadindo o seu país, quem está invadindo o seu planeta. Então, assim, isso não funciona, entendeu? Cada lugar tem que ter direito a se defender e tem que ter direito a ter o seu sistema. Não tem como você ter um sistema único, nunca vai funcionar.
Exato, tanto que, por exemplo, você via no... Vocês comentaram mesmo aí a questão do Anakin, lá em Tatooine. Quem praticamente controlava Tatooine, que era na orla exterior, para quem não está entendendo, é fora do alcance da República, onde a República não tem poder, não alcança. Então, assim, quem controlava Tatooine praticamente era o clã dos Hunts, né? O do Jabba Hunt, o clã deles, que praticamente controlava Tatooine. Eles que diziam que podia e que não podia fazer ali.
É, são basicamente mafiosos que controlam tráfico de pessoas, escravos, naves, eles pegam carregamentos e assaltam. Tem toda essa coisa, né, que você vê em máfias. Era um planeta, na verdade, planetas inteiros, dominados por esse tipo de gente, né? Justamente porque o governo central não ligava, não tinha interesse em incluir esses planetas mais pobres, menos influentes. Na sua esfera de poder, dentro dos poderes da República.
Exato. Tanto que, por exemplo, o Tatooine. Tatooine, o que o Tatooine produzia? Leite de bata, né? Só isso que produzia Tatooine.
Não, vivia de escambo, né?
É, cuida de pote e leite de bata, então, né?
Era aposta, escambo, você vê ali... A história não fala isso claramente, mas pelo modelo você via ali prostituição, provavelmente tráfico de drogas... Essas coisas que não são muito claras na história, mas que tem todo aquele clima disso, né?
Sim. Uma coisa que até que também não fica muito clara na história é como é que eles tiravam leite de bata, né, maluco? Porra! O bicho tá louco, né, maluco? Deve ficar lá com a boca, lá, tipo assim, deve botar um chiquinho de lá com a boca pra puxar o leite de bata todo dia, né?
Que bruxa. E o protagonista, que a gente não... É protagonista barra vilão, né? Porque esse episódio 1 mostra como o Darth Vader foi iniciado na força, como é que ele foi descoberto, por que ele virou vilão. Na verdade, ele era uma criança escrava que vivia em Tatooine, esse planeta que a gente está falando, que ficava ali literalmente nas marginalidades do sistema galáctico. E cresceu sofrido, ele e a mãe dele, sob a influência dessas pessoas que só queriam saber de tráfico, escambo, aposta, coisas ilegais, e ele foi crescendo naquele meio ali, já meio revoltado, né? O cara meio revoltos.
É.
Em um determinado momento, a rainha lá de Naboo, quando ela tá metendo o pé de Naboo fugindo, a nave dela é avariada pelo pessoal do Exército da Federação, e tem que pousar nesse planeta para fazer o reparo da nave, senão eles não conseguiam ir para a capital, que era o sistema de Coruscant. É onde ela queria ir para lá para pedir socorro ao restante do Senado e tal. E é lá que eles conhecem o Anakin. Anakin, como a gente já disse, era um molequinho escravo. Vocês acham que essa história aí dá para fazer link com aquele negócio de anão? O cara que é mau, ele é vítima da sociedade, ele só é mau porque ele teve uma vida sofrida? Vocês acham que dá para dizer isso?
Cara, eu não sei. O que você acha, Cacau? Eu tenho um ponto de vista meio diferente, não sei.
Eu não acho que dá pra dizer isso, não. Porque tanto é que ele, quando era criança... Primeiro que, assim, ele tinha... O grande sonho dele, até depois, quando ele cresce, né? Era realmente tirar a mãe dele da vida de escravidão, né?
É.
Então, assim, ele não... E se fosse isso, ele desde criança seria ruim. Pelo contrário. E até mesmo no 2, ele é um pouco... A questão... Que mostra, assim, ele era um pouco soberbo. Mas ele não era uma pessoa ruim, né? No episódio 2 também mostra isso, que ele era soberbo.
Eu não sei, assim, não sei com relação a vocês, mas a impressão que me passa é, por exemplo, ele realmente, ele não era uma pessoa má, mas ele acaba sendo levado a atitudes ruins com uma motivação boa, porque...
Sim.
Pulando rapidamente aqui para o episódio 3... Uhum. Ele acaba cedendo ao lado negro com a intenção de proteger a Padmé.
Sim.
Né?
Mas aí tem um atento que eu acho interessante a gente citar, que é o seguinte. Uma fala do Yoda, no episódio 2, diz o seguinte.
Ah, sei qual é.
Os jovens Jedi, eles estão se tornando soberbos.
É.
Porque o poder de um Jedi torna eles diferentes de outras pessoas comuns. E aí eles passam a enxergar... as vantagens de ter um poder, que seria a força, de ser um Jedi que dá a eles ali uma certa autoridade. Porém, isso faz com que eles fiquem meio cegos e esqueçam as responsabilidades de ter esse poder. O Anakin, ele cresce com aquela coisa de você é o escolhido, você é o cara que pode trazer o equilíbrio à força, você é o cara que pode finalmente dar fim ao lado negro. E ele cresce com isso e ele cresce soberbo, ele cresce confiante demais. Ele sabe, por ele ser um Skywalker, todo mundo sabe ali que na história os Skywalker, eles são especiais. Eles têm um tchan a mais.
Eles acreditam que ele era o da promessa.
Não escolhido e tal, né?
O próprio Anakin tinha isso na cabeça. Ele, como ele cresceu com essa ideia, aquilo ali ele absorveu. Ele, não, eu sou o cara que vai mudar a história. Eu sou o game changer aqui.
Exato. E você via o andamento dele, por exemplo, naquela série animada... as coisas que ele vai fazendo, as interações dele, tipo assim, na série animada que se passa entre o episódio 2 e 3, ele vai tendo batalhas atrás de batalha, vitória atrás de vitória, então isso vai fazendo também que o ego dele vai inflando também.
Mas eu acho também que tem aquela questão de que se a gente for analisar, eu pelo menos acho muito estranho, que também isso, eu acho que foi também culpa dos próprios Jedi, por quê? Porque eles tinham um conselho Jedi que tinha tanto poder ou até mais do que o próprio Senado. Então, porque muitas vezes, até no filme mesmo, eu não sei se é no 1 ou no 2, agora eu não me lembro, mas eles mesmo falam isso, que não, isso não pode ter sido aprovado porque a gente não aprovou. Como se assim, eles tivessem, o voto deles valesse mais do que o Senado tinha aprovado. Então, os próprios Jedi já estavam se metendo tanto na política e eles acabavam, todos eles terem um pouco disso de acharem que eles que eram a polícia, eles que eram a proteção do mundo, né, ali do universo e tal, e que eles eram, sim, seres superiores. Só que no episódio 3, o Anakin, ele não tá tão soberbo quanto no 2. No 2 eles colocam, acho que até porque ele é como se fosse um adolescente, né? Então acho que eles pegam mais nesse... pra mostrar que era aquele adolescente soberbo. No 3 ele já tá um pouco menos. Mas até eles falam isso, né? Que ele tinha muito medo, né? E o medo dele é que também fazia ele tomar atitudes ruins.
Então a gente pode dizer, naquela pergunta que eu tinha feito pra vocês dois... Então quer dizer que não justifica. Então, no caso do Anakin, ele ter sido pobre e sofrido fazia dele uma pessoa boa, porque ele realmente queria ajudar todo mundo. Sim. Naquela ocasião ali de Tatooine. E o poder é que corrompeu o cara, certo?
Exatamente.
Mais ou menos.
Mas eu não acho que é bem o poder. Eu acho que foi a forma como...
Eu acho que não foi necessariamente o poder. Tipo assim, o que acontece? Ele tinha poder, só que ele não... Ele gostava... Por isso que, tanto que eles falam que os Jedi não podem se relacionar, né? Porque como eles têm muito poder, acaba que o poder meio que pode se perder na motivação. Tanto que, por exemplo, ele faz, acaba se rendendo no lado negro, fazendo tudo aquilo, por quê? Porque ele quer evitar que a Padmé morra, né? Então...
A primeira atrocidade dele é pra salvar a mãe, porque ele na verdade, o Anakin, ele... Aquele tchan mais que a gente fala, né? Dele ser um Skywalker... Ele tinha o poder de ver o futuro de acordo com os sonhos dele. Só que os sonhos davam um resultado, mas não diziam por que, que aquele resultado acontecia. Ele via a mãe dele sofrendo, via a Padmé morrendo, a Padmé que seria o amor da vida dele ali, mas não dizia por que que estava acontecendo. Então, ele sabia que ia acontecer alguma coisa, mas ele não sabia como. Então, ele tinha aquela sede toda, aquele desespero de impedir que aquilo ali acontecesse. A primeira atrocidade que ele faz, no episódio 2, que ele invade a vila do...
do povo da areia.
É justamente para salvar a mãe dele, porque ele viu a mãe dele sofrendo, aí ele fica inquieto, fala com a Padmé, e eles vão para Tatooine e voltam, na esperança de ver a mãe, e aí descobre que a mãe foi raptada pelo povo da areia. Ele vai lá, mata todo mundo, fica puto porque a mãe morre.
Nos braços dele.
Nos braços dele, mata as crianças, velhos, mulheres, tudo. Ele mesmo diz que cometeu essa atrocidade. Ele fala que os viu como animais e matou eles como animais. Ali a gente vê mais ou menos o Vader surgindo. Porque até então ele era um adolescente rebelde. Ele era um cara meio confiante demais. E acho que aquela ali é a linha divisória entre o Anakin e o Vader. É o ato no episódio 2. Mas até então o episódio 2 depois segue até de forma tranquila com relação ao comportamento dele.
Sim.
No 3, quando ele tem a visão através de sonho que a Padmé morreria no parto, porque eles descobrem que ela está grávida, ele vê ela morrendo no parto dos filhos. Só que
exato.
Não diz o porquê que ela morre.
Aí o que acontece? Ele fica com aquela culpa, tipo assim, ele viu o sofrimento da mãe, não fez nada, e quando ele tomou uma atitude, já era tarde. Ela já tinha sido pego pelo povo da areia e já estava morrendo. Então, ele quis, tipo assim, tentar se antecipar antes que acontecesse alguma coisa. Por isso que ele desespero tanto dele em tentar salvar a Padmé. Ele não quis esperar a visão se concretizar, que nem aconteceu com a mãe.
É, porque ele tinha poder, né? E ele sabia que ia acontecer. E mesmo com todo o poder, e é isso também que no filme relata muito, eles tinham... não tinha ninguém que pudesse pará-los. Não tinha, porque, tipo, o Jedi é o conselho, e os Jedi eram a força mais poderosa que tinha, né, na época. E mesmo com todo esse poder, ele não conseguiu salvar a mãe, né? Então aquilo devia consumir ele também, né? Tem toda essa questão. E aí quando ele vê que a mulher que ele ama vai morrer, ainda mais, estava grávida deles, eles já tiveram que se casar escondido, tudo sempre teve que ser escondido, ele fica perturbado, né? E aí ele abre mão de qualquer coisa para conseguir salvá-lo.
É um engraçado esse casamento deles, que escondido ninguém sabe, mas tem algumas histórias em quadrinhos do Star Wars. Eu sei que o foco é o filme, e eu sei que muita gente talvez não conheça, mas tem algumas histórias em quadrinhos do Star Wars que se passam nesse período, que geral sabe que estão casados, só não admitem.
Mas até no filme parece que todo mundo sabe.
No filme dá a entender que o pessoal sabe, entendeu?
É isso, é engraçado.
A gente ficou se abraçando no dado, não tinha como não
confiar
que eles tinham alguma coisa.
É, e esse é só mais um dos motivos que o episódio 2 mostra muito da rebeldia do Anakin ali meio adolescente, tentando ser reconhecido, porque ele achava que o poder dele era suficiente para ele ser reconhecido, mas as atitudes deles não condizia com isso. Então ele tinha a necessidade da aprovação dos membros mais antigos do conselho, do próprio mestre dele, que no caso era o Obi-Wan, e ele não conseguia essa aprovação. E no episódio 3, mostra ele já consolidado como um Jedi, né? Ele já tinha passado daquela fase de Padawan. O Obi-Wan, que era o mestre dele, já tinha sido, entre aspas, promovido a mestre. E ele queria ser promovido a mestre também, que o mestre é o alto posto dos Jedi. É onde todos os Jedi almejam, né, dentro daquela república, chegar. E ele fica revoltado porque ele é um cara que ele sabe que ele já fez muito, ele é um herói de inúmeras batalhas, como Lobato disse. Entre o episódio 2 e 3 acontecem as guerras clônicas. O cara, ele é uma espécie de comandante ultra vitorioso. Todas as batalhas que ele lutou, ele ganhou. E ele fica meio puto da vida porque o conselho não reconhece ele como mestre. Mas por que o conselho não reconhece? Porque sabe que ele infringe uma série de normas, ele deixa de fazer um monte de coisas. O negócio do Jedi poder ter que viver uma espécie de celibato. Ele não respeita isso. O conselho sabe que ele está fazendo isso. Entendeu? A questão dele não respeitar tanto a decisão do próprio conselho, que deveria ser inquestionável. O conselho sabe que ele não respeita totalmente. Ele é um cara que ele não é mal, mas ele não está seguindo todas as regras ali. E boa parte do enredo do episódio 3 se dá com o mestre dele, o Obi-Wan, conversando com os outros mestres com relação ao comportamento do próprio Anakin, entendeu?
Não, é porque ele ainda tinha mesmo essa questão de soberba, né? Tanto é que o Palpatine só conseguiu convencer porque ele sempre era o que amaciava o ego dele, do Anakin, né? Ficava falando, ah, mas você é melhor do que eles. Ah, mas isso aí é inveja, sabe? Inveja do pessoal do conselho, é isso, é aquilo outro. E aí ele né, se achava mesmo nesse ponto. Então ele acabou comprando tudo que o outro falava, né? Porque pra ele era bom, porque ele achava que o cara reconhecia quem ele realmente era, entendeu?
E o legal é que no episódio 12 acontece, a gente tava falando do sistema político, que essa república que se passa o universo de Star Wars é meio obscura, né? Você não vê uma proximidade muito grande dos planetas dentro das decisões do Senado, né? É porque é estranho a gente ficar falando que confunde, porque nosso sistema político é diferente do de lá. Então lá eles chamavam de república, mas era um parlamento que era formado por senadores, tinha um chanceler que era o líder dos senadores, ele criava as pautas, blá blá blá. Então é um negócio meio confuso, mas o funcionamento é muito parecido com o sistema parlamentarista.
Pra gente é meio confuso, mas é mais parecido com o regime atual, por exemplo, da Inglaterra, por exemplo.
É um regime parlamentarista. E aí, o que ocorre? Existe um cara, tá, que era líder era um dos mestres Jedi, fazia parte do Conselho Jedi, é o mestre Sifo Fias. O cara vai junto com um senador para um planeta distante e compra a criação de um exército de clones, sem falar para ninguém, com dinheiro da República.
Não, mas essa parada aí é meio estranha, porque, assim, eu não sei vocês, me deu a entender que, na verdade, foi o Palpatine que armou essa parada, usando o nome do Self-Fierce.
Dá a entender que é, eu acredito, tanto é que eu achava que era o Palpatine que tinha ido,
exato,
né, se passando por outra pessoa.
É.
Mas não, tudo bem, pode ter sido realmente um Jedi que ele
então,
já tinha.
Então, ficou
também,
meio obscuro, eles
que
não
já
falam.
Já era do lado negro. Né?
Um político junto com um cara que seria ali uma espécie de membro das Forças Armadas, que era o papel mais ou menos que era desenvolvido pelo Conselho Jedi na época, era de Força Armada, vai um cara, um político e um membro dessas Forças Armadas, eles vão lá e compram equipamento militar, eles mandam criar, porque nessa situação específica, eles mandam criar um exército de clones para a República. E ninguém fica sabendo, nem o pessoal da República e nem o pessoal do Conselho Jedi. Então você vê ali, qual era o objetivo? Se ninguém descobre aquilo ali a tempo, aquilo ali seria usado contra a própria República, entendeu? Como uma espécie de golpe militar.
Não, mas na verdade a ideia no início era para ser exatamente como foi. Eles iam sim usar a favor da República para no final dar o golpe, que foi o que eles fizeram.
Não, mas eu acho que o objetivo não era esse,
não,
era passar para a República.
Eu acho que
era o seguinte, era o cara que ia dominar a República,
sabe por quê?
Ele ia pegar o exército e ia tomar a força. Só que aí os Jedi descobrem, eles meio que, né, dão um passo à frente, descobrem, pegam aquilo ali, e aí o Palpatine, pô, pensa assim, não, os caras já pegaram o exército. Então agora eu tenho que fazer as coisas de outra forma. Tanto é que o que ele faz no episódio 3? Ele começa a plantar sementinha, não só no Anakin, mas em várias outras pessoas da esfera dele, de que os Jedi querem tomar o poder, que os Jedi querem interferir politicamente dentro do Senado. E que ele não concorda, que ele acha que aquilo ali é uma democracia, sempre esse papo da democracia, né? Se vocês pararem para fazer as ligações, é sempre assim. Alguém que diz brigar pela democracia é o primeiro cara contra a democracia.
Exato.
Então, você vê ali o Palpatine armando, né, para receber os poderes extras, né, que seriam os poderes supremos, na qual ele pode usar o exército da República, que tinha sido recém-adquirido ali.
Melhor justificativa dele, né?
Ele
pra
diz...
Para
segurança da República.
Da República, né? Eu aceito ter todos os poderes e instauro o Império.
E se bobear, ele fez essa contratação do exército de clones em nome dos Jedi exatamente para levantar essa suspeita. Para nego achar que era o Jedi que...
Politicamente, botar na cabeça de todo mundo que os Jedi estavam armando um golpe. Ele, inclusive, quando ele ia ser preso pelos Jedi que descobrem os planos dele, Ele consegue reverter completamente o jogo, dizendo que aquilo ali era um ataque contra a República por parte dos Jedi.
Mas aí, porque o Anakin também
ajuda,
zoou, né?
É.
Que ele ia morrer, né? O Anakin que não deixou.
Aliás, ele toma uma surra do Mace Windu, hein?
Porra, o Mace Windu baixou... Olha, o Nick Fury baixou o cacete no Palpatine, maluco.
Ah, uma curiosidade. Você sabia que o cara que faz o Palpatine nessa saga é o mesmo do filme lá da década de 70 e 80? É o mesmo Palpatine.
Sério?
É o mesmo ator. É o mesmo ator. Só que na época lá da década de 70 e 80, ele era muito novo e aí ele usava uma maquiagem cinematográfica pra ficar deformado. Mas ele era novíssimo, entendeu?
Aí agora ele tava mais velho, usou uma maquiagem pra ele parecer ser mais novo, né?
É bem bacana isso. Aliás, tem dois caras que aparecem nessa saga que são da época de antigamente. É aquele piloto da Padmé. Assim que o cruzador da Padmé ele sai em direção a Naboo, que eles estão fugindo, aquele piloto, eu esqueci o nome dele agora, do comandante.
Não é o Antilles, não?
Eu acho que é o Antilles, agora eu não sei. Não, acho que o Antilles é o Cabeça de Peixe, não é?
Não, o Antilles é um piloto também. O Cabeça de Peixe é o... Esqueci o nome do cara. É o que fala, it's a trap!
Isso. Então, eu sei que esse ator, ele era do Esquadrão Vermelho, lá dos filmes da década de 70 e 80 também.
Ah, acho que é o Antilles mesmo, o Red Squadron.
Isso.
E só, não, só uma nota, eu sei que a gente vai acabar comentando isso mais na frente. Originalmente, o Blue Squadron do episódio 4 não era pra existir. Acabaram botando depois.
E ah, eu não sabia.
É por causa da tela azul. Então por isso que o George Lucas não tinha o Blue Squadron. Por causa que não dava pra botar as naves com azul também. Por causa que sumia no fundo azul. Então isso é o Red Squadron e o Gold Squadron. E o Rogue Squadron, ele surgiu por causa do Rogue One. Do filme do Rogue One.
Sim, exato.
Mas se a gente falar, vai falar, vai acabar falando mais na frente.
É, vamos voltar para os três primeiros.
E aí, pois é. E aí você vê o Palpatine ele tomando e aquela coisa, né? Como é fácil. Num sistema que você não tem interferência do voto direto da população, você vê um político ali que ele não está preocupado com a eleição, ele não está preocupado com a reação do povo. Ele vai lá e faz o que ele quiser. E é o que o Palpatine faz. Ele simula um atentado contra ele. Ele tem aquela luta contra o Mace Windu. O Mace Windu é o personagem lá feito pelo Samuel Jackson. É o único cara em toda a história que usa um sabre roxo.
Maneiríssimo.
Mas isso é quem ele pediu.
É uma escolha pessoal do Samuel Jackson. Porque na história, os sabres eles têm três cores, né? Amarelo, verde e azul.
Para os Jedi.
São as classes dos Jedi, né?
Isso. E para o Sith é sempre vermelho.
Sith sempre vermelho. E aí na época que estava sendo feita na época que estava sendo feita a filmagem, foi um pedido do Samuel Jackson ao George Lucas, que eu também, no lugar dele, teria aceitado ali no ato, né? As cores dos sabres, elas são interessantes, né? Existem três tipos de Jedi. Tem os Jedi, que são mais aqueles caras que têm mais o poder...
De controlar a força,
né? Seriam mais aqueles poderes, entre aspas, os mais psíquicos, né? Que seria ali tipo o Mestre Yoda... São os caras que são mais habilidosos com o poder da força, que são os... agora eu esqueci o nome, cara. Acho que são consulares, o nome da classe deles. Eles usam sabre de cor verde. Tem os guerreiros, que são os de sabre cor azul, que aí você tem o Anakin, você tem o Obi-Wan. E tem os de cor dourada, que não aparece em nenhuma trilogia, aliás. Os de cor dourada são os guardiões. Eles são um misto, né? Entre os guerreiros e os insulares. Mas eles só aparecem na época da República Antiga.
Da Antiga República. Essa questão do sabre dourado, para quem chegou a jogar também aquele... O jogo de Star Wars de Play 3, que foi também o Force Unleashed.
Isso.
O bonequinho que você controla, você pode... Se você sair o caminho do lado sombrio, você vai ter o sabre vermelho. E você tem os outros sabres também dessas cores, o azul, o verde, o dourado, e cada um segue essas características também.
Mas no filme, quando você vê lá o cara usando sabre verde ou azul, você pergunta, pô, qual é a diferença? Ele que escolheu? Não, é como se fosse uma espécie da escola Jedi que ele faz parte, né? O cara que tem mais poder sensitivo, ele vira um insular, que é o cara do sabre verde, e o cara que tem mais habilidade física, é mais habilidoso na porrada, Ele usa o sabre azul, que são os guerreiros.
E o então...
O roxo.
É roxo.
E o roxo que é o Samuel, é o Samuel Jackson. É um pedido dele, não existe na história.
Samuel Jackson,
são os Jedi da Shield.
Exato.
Tanto que você pode ver o sabre de luz que o Anakin herda é azul, né? Porque o pai dele era um guerreiro. Sim. E o Luke no Retorno de Jedi já tá com o sabre de luz verde, que é um episódio que ele usa muito mais a força.
Exato, exato. Dá pra ver essa diferença. Mas a luta clássica dele com o Vader é com o sabre azul.
É, porque ele já tá com o sabre do papai de novo.
Exato.
Porque, mas ali já tem aquela questão da redenção, então já é por outros motivos. É.
Mas é legal também que, assim, você via o Qui-Gon Jinn, que era um cara que ele era muito mais sensitivo, usando o sabre verde, e o Obi-Wan, que era o aprendiz dele, que deveria ser verde também, é um cara com aptidão muito física muito maior, né? E ele vai pro lado guerreiro. Ali,
ele lutava muito mais rápido, né? A velocidade de luta dele era muito maior.
E outra coisa legal é o seguinte, eu tava até conversando com a Cacau quando a gente viu os filmes, a diferença de poder que você vê entre os Jedi da República e os outros Jedi é assustadora, cara.
Assustadora. Muito acima.
Os caras, eles tinham um poder muito acima. Você vê nessa trilogia do episódio 1, 2 e 3, eles usando super velocidade, super saltos, as lutas muito mais bem coreografadas, o uso da força muito mais intenso, arremesso de objetos pesados, sabe? É absurdo, é bem absurdo o poder dos Jedi da República comparados a, por exemplo, Luke, depois que viram Jedi, ou então quando você vê a Rey ou Kylo Ren, até o próprio Snoke na trilogia nova, o poder deles comparado à galera da época da República é muito abaixo.
Eu acho justificado, porque... Você tinha uma escola, né, de Jedi. Os Jedi eram comuns, então realmente um Jedi treinava o outro. Na época do Luke não tinha ninguém. Ele conheceu a força já velho. Porque o próprio Anakin, ele estava com 11 anos, né, quando cobriram, né, o Anakin. E o próprio Conselho Jedi falou que ele já era velho. Então assim, eles já começavam desde criança. Desde pequeno. Então, assim, faz sentido o cara conseguir realmente saber utilizar muito mais a força, né? Do que quando você já é mais velho. Que o Anakin, o Luke, na verdade, o treinamento dele foi bem, né? Bem rapidinho, né? Porque não tinha muito tempo. Não podiam perder muito tempo.
Exato, que o treinamento do Luke, ele se resumiu praticamente ao aquele negócio de ficar ricocheteando o laser dentro da Millennium Falcon, no episódio 4. E o Yoda, ele ficava fazendo carregamento de Yoda enquanto corre pela floresta, no episódio 5.
Até tem aquela tentativa de tirar aquela X-Wing do pântano, que tava afundada no lago dentro.
Tentativa não. Faça ou não faça.
Exatamente.
Mas ele falha algumas vezes ali, feio, né?
É porque ele tava tentando, ele não tava fazendo.
Mas isso aí eu achei que foi interessante. Eles até colocarem eles mais fortes mesmo, pra mostrar isso, né? Porque eles, na época, eram uma força mesmo que incontrolável. Ninguém podia controlar. Então, até nesse ponto, eu não acho tanto que eles falam assim, que o Luke, o Anakin, ele seria o que traria o equilíbrio. Mas, se a gente for pensar, até o Mestre Yoda, no final, fala, a gente pode ter interpretado errado, né?
A profecia.
Não, mas ele trouxe o equilíbrio.
Ele trouxe.
Tinha um porreiro de Jedi, matou todo mundo.
Não, ele trouxe, porque eles eram um poder assim, que ninguém poderia controlar. Tanto é que se um deles, o Conselho ali Jedi, falasse assim, não, agora quem vai mandar é a gente, eles acabariam com todo mundo, né, que no caso era a República, e mandar e acabou, entendeu? Porque ninguém conseguia controlar. Então ele trouxe o equilíbrio de um jeito que não era o que eles queriam, né? Se a gente for pensar, ele trouxe.
A questão é que, assim, bem ou mal, os Jedi, eles, tipo assim, bem ou mal, eles ainda confiavam nos Jedi por causa daquela questão do código Jedi, né? Sim. Então, o Jedi...
Que é inspirado claramente no Bushido dos samurais, né?
Exato. né? O Jedi, ele serve, né? Ele não tem nada em benefício próprio. A vida dele é direcionada à sobrevivência dos outros.
Voto de pobreza.
Exato. Então, assim, bem ou mal, apesar do poder todo que os Jedi tinham, eles não tinham tanto medo a princípio dos Jedi, exatamente por causa do código Jedi e a postura que os Jedi tinham.
Sim. É, mas quem vai pro lado negro é Jedi, entendeu? É. Então, tipo assim, você tem um super vilão também, né? E, então, é complicado se a gente for pensar você ter alguém com um poder acima de todos os outros, entendeu? Porque se a gente trouxer pro mundo da gente mesmo, se você tem um país ou, sei lá, que tem um poder muito acima dos outros, todo mundo vai ter que se submeter àquilo. Porque você não sabe qual é a intenção real. Claro que a gente sabe que os Jedi, eles eram bons. Mas, em parte, porque eles podiam se corromper também.
É, a gente não sabia. O Anakin é um exemplo de um Jedi que era bom e se corrompeu.
É, mas até o próprio...
O mestre Dukan, né? Que, na verdade, o nome do cara é Dooku. Só que aqui no Brasil, por motivos óbvios, eles mudaram o nome dele pra Dukan. Ele era um Jedi.
Pois é.
E se corrompeu também.
O Papa,
então, não,
os
Jedi.
Ele era estudado nas artes Jedi.
É, os Jedi, eles se corromperem, querendo tomar o poder, não é algo tão inédito, tão incomum dentro da história. Até porque a gente tem vários exemplos, se você pegar o universo expandido, tem inúmeros exemplos de Jedi que se corrompem.
Não, eu acho legal a gente ver, porque isso é natural, né? Natural, entre aspas, né? Do ser humano. O poder, eu já disse, né? Poder corrompe.
Pois é.
Então, se realmente tanto é que no Senado mesmo, né, o próprio Palpatine, ele, quanto mais poder ele tinha, mais poder ele queria. O objetivo dele era realmente ser o tirano, né, totalitário ali. E o
Jedi, ele... só faltava ele perder um dedo, né?
Não, mas aí ele tinha que perder um dedo e falar pela classe operária.
Então, companheiros, nós temos que acabar com os Jedi.
Imagina o Palpatine falando: mata ele, companheiro Vader, mata ele. Então, essa parada do poder, ela corrompe mesmo. E é legal que mostra ali que não é nem um pouquinho comum.
Ah, e ele só conseguiu também fazer tudo o que ele queria porque não tinha ninguém que realmente... Assim, se a gente for pensar... Eles, o pessoal que era ali, os senadores da República, eles eram acima da lei. Porque quem era que cuidava, que investigava eles ou fazia qualquer coisa? Ninguém.
Ah, mas
até que o cara fez as coisas escondido, ninguém descobriu.
Mas isso mostra uma realidade. O sistema político, por si só, ele é em muitos aspectos acima da lei. Aqui no Brasil você vê diversas coisas que... A própria lei... por exemplo, aqui no Brasil, você vê a nossa Suprema Corte. A nossa Suprema Corte, que deveria ser o guardião supremo das leis, né, em forma de Constituição, eles moldam a lei a seu bel prazer. Ou seja, seria uma força da lei acima da lei.
Eles interpretam a lei de acordo com a conveniência.
Pois é.
E você vê os políticos, que quem investiga os políticos são os próprios políticos.
Sim.
Sim. E aí, como que você vai recorrer se quem você poderia recorrer é quem tá sendo errado, né?
Então, não adianta chamar o Batman, Chapolin Colorado, não adianta, meu.
A quem você vai recorrer quando o guardião do cofre é quem te assalta?
Exato.
Então, complicado. E essa transição do episódio 2 pro 3, ela mostra muito disso. Mostra a República deixando de ser a República, porque até então no episódio 1 mostra o estopim.
Mas a,
né,
ideia
pro início
da
guerra
dele sempre foi esquisita.
Sempre foi.
Porque aquilo ali não é. Eles falavam, democracia. A gente viveu falando questão de democracia. Aquilo nunca foi uma democracia. Porque você tinha um grupo que decidia. Aliás, você tinha dois, né? O pessoal do Senado e o grupo Jedi, né? O Conselho Jedi. Que decidia tudo dos outros lugares. E não importava o que realmente a pessoa, entendeu? O próprio líder do planeta queria, não importava. Era o que a maioria queria.
E rolava um porreiro de acordo, porque acho que era no episódio... Acho que no episódio 1 mesmo, que tava tendo aquela confusão do embargo comercial da Federação de Comércio. Um dos senadores lá queria negociar com a Amidala pra poder votar a favor dela. Então, ainda rolava essa troca de favores.
É, aquele né, tomar lá da cá, né?
Exato.
Você vê, né, essa federação de comércio, o que é?
Você a federação, na verdade, ela só atacou Nabu porque ela queria que Nabu aceitasse um tratado que, se você parar para ver todo o restante do Senado, ele já tinha aprovado o que a Federação de Comércio queria, que era algum tipo de vantagem ilícita em cima de Nabu, né? Que eles não deixam claro qual é, mas Nabu era contra o acordo, todo o Senado já tinha meio que votado favorável, e faltava a rainha entrar no acordo. Tanto é que eles vão lá, eles sitiam o planeta todo, ameaçam fazer uma invasão militar, o Senado manda o Qui-Gon Jinn e o Obi-Wan como mediadores da República para conversar com os líderes, né, da Federação Galáctica. E aí que eles mostram que, pô, os caras não estão ali para negociar coisa nenhuma, eles estão para atacar mesmo. É forçar a rainha a assinar o acordo e tomar o poder. É isso que a Federação queria, porque era o sistema mais forte daquela República ali. Tem uma fala que eu acho muito interessante, um diálogo, na verdade, entre o Anakin e a Padmé Naboo. Quando eles já estão naquele lovezinho, que o Anakin tá ali escoltando a Padmé de volta, ali pra Naboo. E...
Cara, eu acho muito estranho esse lovezinho da Natalie Portman com aquele garoto, cara.
É Hayden Christensen, nome dele, né? Da toa.
Isso, mas acho, porra, a diferença deles dos dois ali eu acho muito esquisita.
Também, né? Mas enfim.
Eles não. O Lobato não é a favor do shipping deles, não.
Não. Ah, mas de repente ele era amor de irmão ainda.
Ah, que nojo. Aí tem um diálogo muito interessante que é o seguinte: a Padmé, ela é uma idealista política. Ela é aquela pessoa que, não importa a circunstância, o ideal político dela está acima de tudo. E naquele momento ali, ela demonstra que o ideal político dela seria a democracia, não importa.
Teoricamente, ela defende a democracia.
É, não importa a que custo, né? E aí ela fala, naquele diálogo ali com a Anakin, ela fala assim: eu acho que tudo deveria ser uma democracia, onde as pessoas debatessem, onde os políticos debatessem, o que é melhor para o povo. E aí o Anakin, ele fala um negócio muito interessante, ele fala assim: mas e se isso que eles escolherem não for melhor para o povo? Aí ela fala: pô, mas aí a gente tem que brigar, a gente chama isso de negociação agressiva. Aí ele vai falar o seguinte: eu não concordo. Eu acho que alguém tinha que tomar a dianteira e essa pessoa teria que ser alguém que sabe logo o que é bem pro povo e fazer. Aí ela retruca dizendo: pô, mas isso não me soa como
democracia.
Como democracia. Isso me soa como uma ditadura. Ele: ué, mas se for para fazer o bem, não vejo problema. Você já vê essa questão do aspecto político ali dentro do diálogo do filme. É um negócio que já te bota para pensar. Eu acho isso legal.
Mas até a ideia dela de democracia também não é. Porque a ideia deles, porque ela acreditava que aquilo ali que eles viveram era uma democracia.
Ela tem um ideal utópico, né?
Aquilo ali não era uma democracia. Aquilo ali era de vários ditadores, porque eles...
A ideia dela de democracia já é meio estranha, porque a ideia da democracia é: não, o pessoal tem que votar o bem do povo. Ah, mas se não for o bem do povo? Ah, então vamos fazer uma negociação agressiva. Resumindo, vamos atacar o governo. Né?
Então, ele toma lá da cá. Não é democracia. Porque ela era rainha, né?
Ela, no episódio 1, ela é rainha aos 15 anos de idade.
É,
e no episódio 2, 10 anos depois, ela já está com 25 anos.
Ela é
representante do Senado. E ela já é senadora, que os dois mandatos dela de rainha já tinham acabado, né? Em Naboo, parece que eles têm um sistema parecido com presidencialista.
É,
né?
Porque ela fala que foi escolhida.
Ela fala que ela teve dois mandatos.
É, tipo assim, e Naboo é rainha por detalhe. O esquema político deles lá é votação.
É, mas dá a entender que ela não queria, porque ela mesmo falou: eu era muito nova quando me escolheram pra ser rainha. Tanto é que no primeiro...
Mas ela gostava, aqueles vestidos, aquela maquiagem, acho que ela gostava, assim.
Aquele cabelo, né, que ela quase ficava com o pescoço torto, tadinha.
Porra, o que devia ter de arame ali.
Mas você vê que no primeiro mesmo, ela não... Tanto é que ela é muito manipulada. Ela não sabia direito o que ela podia ou não fazer. Né? Tem até umas partes que ela realmente bate o pé e decide. Mas muitas vezes ela foi manipulada. Né? Não, porque o sistema deles não permitia que os planetas fossem livres, né? Não existia essa possibilidade. Você tinha que seguir o que a maioria queria, ponto final, né? Então você já, só aí a gente já vê que não dá certo. Isso nunca vai dar certo, porque você sempre vai ter alguém que vai querer tomar o poder e ser o único, Que é o que acontece. Não tem como isso funcionar.
É, o ser humano, ele tem uma natureza conflituosa por si só. É essa questão da utopia, da igualdade para todos, ela nunca vai funcionar.
Porque as pessoas são diferentes.
Desde a sua origem, você pode pegar os tempos mais remotos, não importa qual a sua crença, seja ela da criação ou do evolucionismo, em todas as duas alternativas, você tem o ser humano sempre querendo tomar o poder, você sempre tem o ser humano querendo levar vantagem, não todos, mas você sempre vai ter exemplares do ser humano tentando ter algum tipo de vantagem, querendo tomar a dianteira, trapaceando, roubando, mentindo, manipulando, sempre é da natureza humana. E não adianta, não adianta. Não existe sistema político perfeito porque o ser humano não é perfeito.
Mas é um tirano que não é.
Pois é.
Se você começa a fazer algo assim, questão mundial, mais cedo ou mais tarde você vai ter um governo único, entendeu? Sim. Você vai ter um tirano que vai querer mandar e desmandar.
Sim.
Porque pessoas têm sempre as pessoas buscando poder. E qual poder maior? É você ser o único que manda no mundo inteiro. Que no caso, né, o pessoal que mandava ali nos planetas foi o Palpatine.
Ah, mas vai, seria legal ser ali o Palpatine, né?
Fica com aquela cara de uva passa, mano.
Todo mundo vai ficar igual uma uva passa um dia, mas pô, você vai ser uma uva passa poderosa.
Mas ele não.
Imagina, traz meu
tempo,
sorvete,
não.
Faz uma massagem na minha
Mas pé. Ele foi do. Sei lá, a nossa PD deve ser horrível. Ele foi porque do raio lá, né? Foi
corta,
queimado,
corta
sei
a unha
lá.
Aqui do meu pé, faz uma massagem aqui no ombrinho.
Ah, não, não dá não. Cara, o pior que aquela coisa teve filho ainda, putz. Como? Hã?
A pessoa pensa, como, né?
Como? Exato, cara. Sabe aquele seriado, tipo assim, de vida de família? Eu queria ver como é que. Seria desse do Palpatine, a vida de família dele foi vida de família dele do Palpatine, cara.
Acho que se cavar fundo na internet, acha algumas coisas aí.
Ah, alguém deve ter feito algum fanfic disso.
Tem gente pra tudo.
E aí, como é que acontece o Império, o tão querido Império? É o Palpatine, ele simula, né, o ataque Jedi, e aí ele fala lá, ó, os Jedi tentaram atacar, os Jedi tentaram aplicar um golpe de Estado para tomar o poder. Eles fracassaram e agora, com o consentimento do Senado, eu preciso que o Senado me dê voto para eu utilizar o poder supremo. O que, que era o poder supremo lá? Era ele poder utilizar todas as forças sem precisar de aprovação do Senado.
É, ele virá tipo uma espécie de alto chanceler.
Exato. Né? Exato. E aí, o que, que ele faz com isso? Como ele consegue manipular todo mundo ali? Ele, pô, tá lá com as cicatrizes da batalha, os Jedi, né, se matando lá graças ao Anakin. Aí ele chega e fala o seguinte, ó, os Jedi saíram do controle, eu preciso ter o poder e preciso tomar conta do exército aqui. O cara foi posto lá como chanceler supremo por unanimidade.
Pela segurança, porque ele deixa bem claro.
Exato,
isso. Pela segurança da república e da democracia, eu aceito o cargo de chanceler supremo. Sim. e decreto
que está formado o primeiro império galáctico.
É, primeiro império. É todo mundo
salva de palmas.
Tanto é que a Padme tá ali com aquela cara ali triste, né? Falando, e é assim que morre a democracia.
Sobre
o som de aplausos.
Mas para registro, que fique registrado, que a esquerda adora usar essa frase. Democracia é quando há voto, há eleição. Você tem opção. Não é porque alguém escolheu algo que você não gosta que acabou a democracia.
Exatamente.
Exato. Tem que tomar cuidado porque tem muita dualidade nessas falas aí de Star Wars.
Exato.
E aí, beleza, o cara vai lá, ele toma o poder, declara o império, onde ele é o imperador, né? E a primeira ordem dele qual é? Mandar executar todos os Jedi.
Ordem 66.
É ali que os Jedi surgem. Aí você se pergunta, pô, mas os Jedi eram tão poderosos? Eles eram poderosos, mas eles estavam em muito menor número. Aquelas forças armadas dos exércitos dos clones era um número muito maior e os Jedi não estavam esperando essa execução.
Então
a maioria deles morre em operação. Imagina que você está ali numa operação ali de guerra, daqui a pouco o soldado que está do teu lado, no teu time, vira a arma do teu lado e mata. É isso que aconteceu lá. Então, exato, todos os Jedi são eliminados, com exceção de 3.
A princípio. Dizem que sobrou mais, né? Mas a princípio, no filme, sobrou 3.
A princípio, sobram 3. Anakin, Obi-Wan Kenobi e o Yoda.
Yoda.
Exato. O Anakin é o que acaba com o Templo Jedi sozinho. Isso mostra a força
não,
que o Anakin já tinha.
Ele levou uma tropa dos
clones. Não, peraí. Não foi força, não. Ele matou um porrinho de criança, cara.
Não, mas, pô, dentro do templo não tinha só criança, não. Porque o filme não detalha isso.
Não, não é só
isso.
Criança, não. Mas tinha. Mas ele não estava sozinho, mata muita sozinho, gente. Não. Ele levou uns clonezinhos com ele.
É, ele levou uns soldadinhos com ele também.
Mas claro, ele era muito
mas
forte.
Mas todo mundo sabe aqui que, desde sempre, aqueles soldados ali do Império, eles erram todos os tiros que eles dão, né?
Não, não. Ali não, amigo. Ali eram clones ainda. Ali
eram clones de um então o cara não era
do
ruim.
Do Jango Fett. Ali eles eram bons de tiro ainda. Eles começam a ficar ruim depois. O que acontece? O pessoal entendeu o seguinte: quando o Palpatine assume como chanceler e instaura o primeiro Império Galáctico, ele não acaba com o Senado de fato ali. O Senado ainda existe.
Tanto o Senado fica só com a tela dele.
Exato. Tanto que só no episódio 4 tem um diálogo do Vader com o Tarkis, eu acho, que ele comenta: não, acabamos, o Palpatine acabou com o Senado. Quer dizer, só no episódio 4, 20 anos depois, que ele de fato acaba com o Senado.
Ele acaba com o Senado e ele instaura um modelo político, que eu fui ver isso depois no universo expandido, que no filme não é detalhado. Ele cria um sistema de governadores.
Sim, tanto é que governadores indicados.
Indicados diretamente por ele, que iam cuidar de um grupo de sistemas.
Sim, ele começa a fazer isso. Os soldados do Império, aos poucos, ele vai dispensando os clones e vai contratando gente. Aí entra toda uma questão de tipo, uma forma de manutenção do Império dele. Né? É como se fosse o... Foi exatamente o que aconteceu
clones,
aqui.
Aqueles clones ali, dá a entender que eles têm a vida curta, né?
Exato.
Porque eles têm um processo de aceleração de crescimento e dá a entender que eles envelhecem muito mais rápido também.
Sim, e o que o Palpatine faz foi exatamente o que aconteceu aqui durante o governo vermelho, né? Ele chega, instaura o governo, começa a criar várias repartições públicas, vários empregos públicos para poder garantir o apoio da população.
Então, ele pega todos aqueles sistemas que eram independentes, ele pega aquele sistema lá de Gênesis, Tacobar, ele pega tudo aquilo ali e fala, ó, estatiza tudo.
Não, até Tatooine mesmo. Até Tatooine mesmo tem o governador do Império.
Exato. Até quem é contra mesmo é o pessoal da Resistência.
Você antes tinha planetas que funcionavam independente, eles faziam ali o comércio deles, cada um dava um pouquinho lá para a República. E aí, aquela cena, logo no episódio 3, em que ele manda o Anakin lá para Tacobar, é pra mandar fechar tudo. Ele, ó, vai lá, mata todo mundo e agora aquilo lá do Império.
É. Exato.
Porque aquele sistema lá de Dagobah é como se fosse uma, sei lá, uma siderúrgica, um negócio assim. Ele vai lá, manda fechar, pega os planos da Estrela da Morte, que estavam sendo criados por aquele planeta lá, e, maluco, estatiza, ó, agora é meu, agora é do Império.
É. Sim. E os soldados, depois, já na época do Império já, é tudo funcionário, são contratados, recebem salário, tem benefício, deve ter plano de saúde, deve ter plano dental, não sei.
Né? São todos funcionários
são
públicos.
São todos compostados por...
Não, tipo assim, o que acontece? Isso não aparece muito no filme, é uma coisa, naquela série animada do Star Wars Rebels, mostra uma academia, onde eles pegam jovens, crianças e vão treinando para eles poderem virar soldados do Império.
Sim.
Então, tem essa parada também.
É.
É como se fosse uma em vez de uma juventude hitlerista, uma juventude palpatinista.
Mas é. E umas coisas interessantes também para a gente falar é o seguinte, como funciona todo o poder tirânico? Como ele se forma? A primeira coisa que ele faz é enfraquecer a população. Por que a primeira ordem do Palpatine como imperador do Império? O imperador do Império soa meio redundante, mas é isso aí. Ele manda executar o que poderia ser resistência, sim, que é a Ordem Jedi. É a primeira ordem dele.
Mas até antes já era enfraquecido os planetas, porque eles não tinham como se defender.
Exatamente. Eu acho que devia ter algum sistema político ali dentro da República que não permitia um exército grande. Tanto que Naboo não tem exército. Eles têm uma guarda imperial ali muito fajuta, mas quando o bicho pega, eles não conseguem nem iniciar uma resistência.
Eu acho que nenhum deles...
Exato, acho que nenhum deles tem isso. Alderaan também não tinha, nenhum outro... é alguma coisa, tipo assim, como fazer aquela coisa, ah, você faz parte da República Galáctica.
A então, República vai te defender.
Exato, o exército da República, você não tem direito ao exército. É como se, vamos supor, todos os países se rendessem à ONU, e a ONU seria a única que teria exército.
Exatamente, mas é isso que eles querem, né?
É, no fundo é isso.
Não, exato, a intenção da China é essa, quer dizer, a intenção da ONU é essa.
É, mas é isso. Então,
e aí você vê a formação do Império, o que que é? O Império seria a ditadura do Palpatine. É o modelo político onde ele determina o que é certo ou errado, ele determina o que vai ou não ser feito. E durante muitos anos, fica assim, sem nada, sem ninguém para ir contra, porque quem ele não conseguia dominar na força, ele literalmente comprava.
Não, e quem é contra, ele mata, né?
Pois é.
Só isso.
Exato. Simples assim.
Então é aquele negócio, ou você concorda comigo, ou você vai pro paredão.
E eu acho interessante também, um ponto, é exatamente o discurso dele, quando ele fala, quando ele institui, né, Império, essa questão de pra segurança. E aí, ele sempre dá essa desculpa,
a causa,
né?
Sempre, se você parar pra
que
ver,
é pra proteger.
Toda essa galera que tá em busca de poder, eles não falam nunca que é o poder por poder, é sempre por um bem maior. É pela sua saúde,
segurança, é pelos ideais, sempre tem uma desculpinha esfarrapada.
É pela igualdade, é pelos direitos, é pelo coletivo.
Você via a Alemanha, qual era o motivo de Hitler ter tomado o poder? Era para recuperar a raça ariana, era para recuperar o orgulho do Império Germânico.
Recuperar a Alemanha, que estava enfraquecida, desmonetarizada, depois...
Trazer de volta todo o orgulho, glória e esplendor do Império Germânico.
Essa questão da Alemanha é meio complicada, porque, cara, na boa, a Segunda Guerra ela começou quando assinaram o tratado depois da Primeira Guerra, cara. Ali foi o tiro no pé. Tanto que o Roosevelt na época falou: não assina o tratado desse jeito, vai dar merda. A Inglaterra e a França fizeram. Tinha que ser a França, cara, a França também. O problema é a França, cara. A França é aquele país que entra em guerra depois de 7 dias eu me rendo.
Isso é. Aí a gente até na Revolução Francesa também, né? Teoricamente pelos ideais.
Os ideais.
Toda revolução deu merda, cara. Deu merda. Não seja um revolucionário que vai dar merda.
Porque a questão é, nunca é por ideal. Sempre é por poder. A desculpa do pessoal que quer governar, que é tirano... É pela segurança. A gente sabe, né? Porque agora nesse negócio da pandemia foi isso aí. Pela segurança foi criado um bando de
saúde.
Pela saúde.
Pelo bem-estar.
Né? Porque vidas são mais importantes.
É pra proteger as vidas.
Nada.
E pra quem tiver aí na dúvida, mas como é que eu vou saber se o cara é um ditador ou não? Cara, para analisar o seguinte. O cara que quer o poder pelo poder, ele vai te dar uma desculpa esfarrapada. Entendeu? E vai dizer, nós iremos decidir isso por você. Cara, é ali o ponto que você tem que prestar atenção.
Sim.
É, nós sabemos o que é bom pra você, você não sabe o que é bom pra você.
Mas isso também, cara, isso tem muito da população. Por exemplo, a população é acomodada. O brasileiro é acomodado, cara, me desculpa. Porque, por exemplo, eu lembro na época que começou a surgir uma história. Eu já comentei, aqui ainda não. Mas já comentei sobre isso. Por exemplo, na época que começaram a surgir a história de que poderiam acabar com o recolhimento do INSS, em compensação você não teria o desconto do INSS. Mas em troca, você que teria que cuidar do seu dinheiro para você se aposentar. Né?
Sim.
Mas beleza, você não teria mais o desconto do INSS. Você tem um dinheiro sobrando e você pagaria a previdência privada, você guardaria no colchão... Você investiria alguma
coisa. Você é livre para escolher o que você vai fazer com aquele dinheiro. O dinheiro é teu.
Se o dinheiro é teu, você que tem que saber o que você vai fazer. Você tem que ser responsável.
Exato. E eu ouvia pessoas dizendo: mas se o governo vai parar de recolher o INSS, eu vou ter que tomar conta disso? Não. Cara, porra. Uhum. Aí você quer chegar para dizer que eu quero liberdade para fazer o que eu quero, mas não quer a responsabilidade de tomar conta das suas coisas?
Não, mas isso aí também acho que tem a ver com a própria história da gente, né? As pessoas se acostumaram a ter um Estado tomando conta de tudo e elas nem percebem. elas acham que realmente, ah, isso aí que você falou do INSS, eu não lembro, muita gente falou isso, não, mas se eu não vou ter a previdência, como que vai ser quando eu me aposentar? Gente, é só você administrar seu dinheiro.
Ai, mas eu vou ter que administrar meu dinheiro?
É, exato, entendeu? Que na verdade você conseguir administrar muito melhor, porque o que eles recolhem, no final, eles não dão nem metade, não sei quantos por cento é, mas eles recolhem muito mais do que eles dão pra gente. Então, porque não dão, né? Porque o dinheiro
exato,
é seu, né?
O teto do INSS de pagamento, se não me engano, é 3 mil blau, o teto. Mas só que ninguém recebe o teto. Uma quantidade mínima de pessoas que recebe o teto. Então, cara...
Não, tanto é que você tem que pagar muito mais, né? Então, assim, as pessoas se acostumam com o fato de ter um Estado dizendo o que elas devem ou não fazer. Se a gente for pensar, fazer esse... Até com Star Wars é bem isso, porque do terceiro episódio pro quarto... Tem um tempo muito grande. E nesse tempo, as próprias pessoas foram se acostumando com a situação, né? De você ser dominado e acabou. Tanto é que a resistência começa com pouquíssimas pessoas.
Sim.
Entendeu? Então, se a gente for pensar, é o que a gente vê. As pessoas se acostumam com a situação de serem dominadas, de você ter alguém ali dizendo o que você deve ou não fazer. E, ok, ah, não, mas isso aí, tudo bem, deixa pelo Estado, né? Deixa o Estado resolver. E elas acham que são livres, mas na verdade não é. Se você não pode decidir nada, como assim você é livre? Você não é.
Exato.
Mas é. Então, eu acho que deu pra gente falar bastante dessa primeira trilogia. Do que a gente acha, né, com relação a como esses eventos foram desenvolvidos, o que estava por trás, aquelas coisas que o filme não mostra, né, o que poderia ter sido evitado, como determinadas atitudes individuais levaram a tudo isso, e tentar travar, né, um pouquinho, traçar um paralelo, mais ou menos, o que acontece com a nossa vida, de como as coisas podem se transformar. Você vê pequenos motivos que podem levar as pessoas a fazerem coisas muito grandes e muito ruins, né?
Você vê que as justificativas são as mesmas, né? Tanto na ficção, né, que é o filme, como na vida real. A gente vê que as justificativas para as pessoas tomarem o poder sempre são as mesmas justificativas. A gente sabe que é uma ficção, a gente sabe que tem toda essa questão. Mas a gente também pode usar isso para abrir os olhos, né? Claro, não tem um Jedi, não tem um... coisa assim. Mas você tem pessoas que realmente visam poder acima para dominar todas as outras.
Exato.
Então vale a pena a gente, né? Então vale a pena realmente a gente abrir o olho para isso. Porque as justificativas sempre são as mesmas. Sempre é, ah, para fazer o melhor. Ah, para ser o que vai ser mais seguro. Ah, para proteger. Ah, porque vidas são mais importantes. Ah, porque isso e aquilo outro. E a gente sabe que, no fundo, é só para realmente a gente perder nossa liberdade.
Exato. E, assim, a maioria dos nerds, com certeza, se identifica com o pessoal do Império. Darth Vader, essas coisas todas. Mas, gente, eles são nazistas.
Não, a gente, como personagem, a gente acaba gostando. Eu mesmo acho muito legal a questão do Império. Não que a gente concorde com a gente.
Exato, é isso que eu ia falar. Tipo, por exemplo, cara, se chegasse pra mim e falasse, ó, eu vou instaurar o Império aqui no Brasil agora, mas em compensação vou te dar o uniforme do Darth Vader, você vai virar o Darth Vader. Cara, pode instaurar agora. Se eu virar o Darth Vader, beleza. Mas, cara, convenhamos, gente. Acorda, o Império são nazistas espaciais.
Não são nazistas, né? São qualquer tipo de ditador que a gente vê por
não,
aí.
Não,
né?
Nazistas espaciais, acho que você pega até pelos uniformes, né? O pessoal...
Não, é tudo inspirado, a cor cinza dos veículos.
Sim,
cinza e preto.
O uniforme preto dos o pessoal de alto comando das naves, né? Então é bem inspirado na SS. Mas isso foi coisa do George Lucas mesmo, ele fez... propósito, para ser semelhar aos nazistas mesmo. E os Stormtroopers? Nossa,
ele não tinha ideia de subverter nada.
É.
Ele queria mostrar que o Império era ruim e a resistência era boa.
Exato,
acabou.
E os Stormtroopers não são branco por um detalhe, para poder contrastar com o Vader, que é preto.
Sim. Não tem aquela coisa de, é dúbio, entendeu? Tudo pode ser bom, tudo pode ser ruim. Não, cara, o Império é...
Exato.
Não tem relativismo ali, não.
Não tem relativismo.
É um lado bom, um lado ruim, acabou.
Sim, no universo de Star Wars, o negócio é bem maniqueísta mesmo. Tem um lado negro da força e o lado da luz, ponto. Não tem meio termo.
E é o que tá faltando hoje em dia, né, cara? Hoje tudo é relativo, tudo. Eu vi algum tempo atrás alguma coisa dizendo o seguinte, as pessoas antigamente falavam assim, ah, o cara foi preso porque matou. Hoje você não justifica, ele foi preso porque matou. Você justifica, ele matou por quê?
Você pergunta por que que ele matou.
Exato, tipo, não importa mais o crime, mas a justificativa do crime.
É. E as justificativas são as piores, cara.
É isso que tá ferrando com tudo. Algo errado é algo errado. Como diz o mestre Ancião lá em Cavaleiros do Zodíaco, o certo vai ser sempre o certo e o errado sempre vai ser o errado. Não importa de que lado esteja o poder, né?
Sim.
Porque quando você tem alguém que diz que vê sentido, lógica no assalto, aí você vê que tem coisa muito errada, né?
Exato.
Aí você já vê que as pessoas estão tentando justificar o erro e não assumir o erro.
Então é isso, galera. A gente deve fazer agora os dois próximos podcasts falando das duas próximas trilogias, né, de Star Wars. Das próximas não, né? Das próximas que complementam essa história que a gente começou a contar aqui. E a gente deve fazer também deve incluir os dois spin-offs. Seriam o Rogue One e o Solo.
O Sozinho. Sozinho.
Caraca,
tá, a gente vai tentar contar um pouquinho pra vocês a história, vocês que não têm interesse, ou então pra tentar ver um pouquinho de um outro ponto de vista a história do universo que a gente tanto gosta. Então é isso, queria agradecer você que esteve com a gente até agora, Cacau, o Lobato, todo mundo que tá ouvindo, dá um beijo em todo mundo, fiquem com Deus. Consideração final de vocês aí.
Ah, eu quero agradecer, né, como eu sempre faço, e pedir para vocês compartilharem, curtirem, se inscreverem, o canal tá crescendo, a gente fica muito feliz com isso, que vocês estão gostando, podem deixar suas opiniões, e teve até um seguidor da gente que deixou uma sugestão da gente falar sobre um anime específico, e aí a gente vai... Que é aquele...
É o Pedro Nascimento.
O anime é o ReZero, né?
Não.
Não, ele fala pra gente falar do Shingeki no Kyojin, o ataque do Chitão.
Sim.
Eu tava tentando lembrar o nome.
O ataque é um Titan, né?
Isso, o ataque é um Titan. Eu tava tentando lembrar o nome japonês que é original. E aí a gente vai falar depois um pouquinho, assim, porque realmente é muito bom, tem muita coisa também que a gente pode fazer. Até ele já deixou algumas dicas, assim, né? Pra gente fazer um paralelo, e realmente tem bastante coisa. Então, vocês podem deixar suas opiniões aí embaixo, que a gente sempre vai tentar depois trazer um pouquinho também.
Não esquece de seguir a gente no Twitter, no Instagram. Como eu disse anteriormente, a gente vai tentar subir o formato de podcast para o Spotify, para a plataforma de podcast do Google. Isso aí requer um tempinho, porque a gente tem que ver a questão das contas, mas a gente vai deixando vocês, principalmente nas redes sociais, a gente deixa vocês mais informados sobre isso aí.
Isso aí, gente. Valeu, obrigado. Vida longa e próspera. Opa, é franquia errada, peraí. Que a força esteja com vocês. E lembre-se, se for pilotar naves, não bebam.
Não bebam.
Nem leite de mata.
Então é isso, pessoal. Beijunda, fiquem com Deus e até a próxima.
Valeu.